ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2016. Enfrentamento da chuva. O governo de Minas anuncia plano de R$40 milhões para responder às tragédias provocadas pelas chuvas no estado. 2016 na educação. O colunista faz balanço do ano no setor com troca de comando no Ministério da Educação e mudanças nas prioridades do governo. O começo do fim. Na primeira reportagem da retrospectiva 2016, o impeachment da primeira mulher eleita presidente do país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Governo de Minas Gerais cria grupo estratégico de resposta para o enfrentamento de problemas causados pelas chuvas no estado. A equipe pretende atuar na mobilização de políticas públicas contra acidentes provocados pelas fortes precipitações. A primeira reunião do grupo ocorreu hoje de manhã na cidade administrativa, com a participação do governador Fernando Pimentel, que presidiu o encontro. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, criado pelo Decreto 655 na última sexta-feira, o grupo estratégico propõe atuar na prevenção de acidentes causados pelas chuvas e na proteção a situações de emergência nos municípios mineiros. A iniciativa surge de uma preocupação dos órgãos públicos com o tempo instável no estado e o grande volume de chuvas dos últimos meses. Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, divulgado também na sexta-feira, 25 municípios já foram afetados pelas chuvas e 10 decretaram situação de emergência. O relatório, no entanto, ainda não contabiliza nem BH, nem Ribeirão das Neves, que sofreram muito com as chuvas nas últimas semanas. Em todo o estado, 13 óbitos foram oficializados e os desalojados já somam mais de 2 mil. O grupo conta com 15 depósitos preenchidos com materiais de assistência humanitária e 2 plantas móveis para tratar água. Isso porque muitos locais afetados sofrem com a falta de abastecimento hídrico. Faz parte também da política de proteção contra chuvas o programa Minas Mais Resiliente, criado no início do ano para dar aporte logístico a alguns municípios. Segundo o tenente-coronel da Polícia Militar e coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual, Juliano Cansado Dias, foi definido um investimento de R$40 milhões para o programa. O tenente afirmou que a Defesa Civil capacitou mais de 700 pessoas para atuação em casos de acidentes e que a situação das contas públicas não vai interferir nos investimentos.
A Defesa Civil Estadual ela atua de forma complementar ao município. Então, onde o esforço municipal carece de um auxílio direto nosso, a nossa equipe técnica, seja com relação técnico ou de auxílio por meio de ajuda humanitária, ele ocorre normalmente. O que a gente pode assegurar é que houve um investimento num montante significativo em torno de R$40 milhões no ano de 2016 para 2017, fortalecendo todo o sistema de proteção e defesa civil. Os kits que serão entregues para esses municípios no decorrer de 2017 são kits básicos, onde constam viaturas, coletes, laptops, câmeras fotográficas, todo o material necessário para uma intervenção em campo das coordenadorias municipais de defesa civil.
A iniciativa será coordenada pelo Gabinete Militar por meio da SEDEC, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, mas contará também com a participação de representantes de diversas secretarias: a Geral, da Fazenda, de Governo, de Saúde, Trabalho, Desenvolvimento Social e Sustentável, Meio Ambiente, Transporte e Obras Públicas. Compõe ainda o grupo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, a CEMIG, a Copasa, a Polícia Civil e Militar, o Corpo de Bombeiros e o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Entre as principais funções da equipe está o monitoramento, o balanço da situação de chuvas em cada território e o preparo para a atuação dos órgãos de governo para situações graves. Segundo o tenente Juliano, o grupo vem para reafirmar ações que já vinham sendo feitas pelos órgãos estaduais em parceria com os municípios.
Está sendo instituído hoje, mas a interação entre os órgãos já existia. Naturalmente que hoje a gente está com uma situação de forma muito mais amparada, tipo da Defesa Civil, ela já trabalhava dessa forma. O que nós estamos fazendo com esse grupo estratégico de resposta é exatamente fazer o refinamento de todas essas ações para que elas sejam cada vez mais otimizadas.
Juliano fez ainda questão de enfatizar que não adianta uma ação individual dos órgãos públicos. É preciso a parceria com toda a população para garantir a segurança de todos.
Não existe defesa civil por parte do poder público exclusivamente. Defesa civil somos todos nós. Se a população não tiver a percepção do risco de que determinados locais, lamentavelmente, pode ser alagado, de que ela tem que evitar locais de risco, porque mora numa residência onde, infelizmente, um talude pode desmoronar. Se ela não tiver o sentimento de pertencer ao sistema de defesa civil, de nada vai adiantar o poder público fazer sua parte.
Técnicas do DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas, também trabalham nos trechos afetados pelas chuvas, sinalizando os locais. Para alertar os motoristas, o órgão também disponibiliza informações sobre ocorrências nas rodovias estaduais pelo próprio portal do DER na internet. Em casos de perigo, qualquer um pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199. A SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, também possui plantão 24 horas pelo telefone 31 99818-2400. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. O plano diretor de Belo Horizonte só deve ser votado na gestão de Alexandre Calil, que começa em 1º de janeiro de 2017. O projeto de lei foi retirado da pauta da Câmara Municipal na última sexta-feira, a pedido do secretário municipal de governo, Vitor Valverde, que justificou o recuo diante da insuficiência de vereadores favoráveis à aprovação da medida. Foram aprovados outros 6 projetos de lei, como a regulamentação para licenciamento de novas obras e a autorização para realização de eventos em praças e espaços públicos sem necessidade de alvará. A Justiça Eleitoral diploma hoje no Fórum Lafayette os eleitos em 2016 na capital. O prefeito Alexandre Calil do PHS, o vice Paulo Lamac da Rede e os 41 vereadores que vão compor a Câmara Municipal. A cerimônia está marcada para as 6 da noite. Pré-inscrições para o Meio Passe Estudantil começam hoje, podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2017, pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte. O benefício é destinado aos estudantes de ensino médio e educação de jovens e adultos matriculados e frequentes em escolas públicas da capital que vivem a mais de 1 quilômetro da instituição de ensino. Para estudantes de escolas particulares, é necessário ter bolsa integral cedida pela instituição. O meio passe é válido para o metrô e linhas operadas pela BH Trans. Pré-inscrições devem ser feitas no site meiopasse.pbh.gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode procurar o Centro de Referência da Juventude, que fica ali do lado da Praça da Estação, das 9 às 5 da tarde, para utilizar os computadores do local. O metrô de Belo Horizonte vai operar em horário especial até a próxima sexta-feira para facilitar a vida de quem faz compras de Natal. As unidades Vilarinho, Minas Shopping e Santa Efigênia ficam abertas até às 11h20 da noite. Todas as demais estações permanecem operando em horários normais até às 11h.
Trânsito.
Trânsito bastante complicado no viaduto leste, nos dois sentidos, pelo que mostram aqui as câmeras da BH Trans. Complexo da Lagoinha também com trânsito bastante complicado neste momento. Os motoristas que passam pela Avenida Tereza Cristina, no sentido centro, vão encontrar trânsito lento também. a uma manifestação na Avenida Augusto de Lima, no cruzamento com a Barbacena, se deslocando no sentido da Assembleia. O trânsito é lento por ali neste momento. A lentidão também na região central, Espírito Santo, entre Caetés e a Avenida Afonso Pena. Agora meio-dia e 42, daqui a pouco nós voltamos do intervalo, quando vamos falar sobre a economia de Minas Gerais, que teve recuo no terceiro trimestre. Tem também a retrospectiva 2016 na educação, feita pelo colunista Luciano Mendes.
Jornal UFMG.
Invasões bárbaras. Músicas para derrubar o império. Todo domingo às 5 da tarde. Invasões bárbaras, você ouve aqui na Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto, de Minas Gerais, voltou a registrar retração no terceiro trimestre do ano, na comparação com o período anterior. Ficou em 0,6%. Os dados são da Fundação João Pinheiro e foram divulgados hoje. No caso do PIB brasileiro, para efeito de comparação, a queda foi de 0,8%. Os três setores produtivos de Minas tiveram retração. A agropecuária apresentou retração de 3,8%, indústria de 1% e serviços de 0,5%.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República protocolou hoje toda a documentação de delação premiada de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Segundo informações do Supremo Tribunal Federal, o material formado por todos os acordos e 800 depoimentos está em uma sala-cofre no prédio principal do tribunal. O material agora está à disposição para análise do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato Supremo, que vai ser uma das poucas pessoas que vão ter acesso a esses documentos.
Educação.
Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Luciano Mendes, faz um balanço de 2016 no setor.
Professor Luciano Mendes, 2016 foi um ano marcado por forte crise política que resultou aí na queda do governo Dilma e, portanto, na troca aí com a chegada de Michel Temer, a chegada de um novo ministro da Educação, que é o Mendonça Filho. Professor, olhando retrospectivamente, que a gente pode dizer sobre essa transformação, essa mudança de gestão, né, em termos que se apresenta para a educação do país?
Eu acho que nem nos nossos piores pesadelos nós imaginávamos um 2016 dessa forma, né? Eu acho que, como a educação é intimamente relacionada às outras políticas e profundamente dependente dessas outras políticas, eu acho que todo o processo que decorreu da aceitação do pedido de impeachment pelo Eduardo Cunha, em seguida a votação na Câmara, tem afastamento da Dilma e o afastamento definitivo dela posteriormente, configurando claramente um golpe parlamentar, também com forte apoio do judiciário, que levou ao afastamento da presidenta. Eu acho que isso tudo tem grandes implicações para a gente. Grandes implicações porque afeta o conjunto da sociedade brasileira. O golpe não foi dado apenas para afastar a Dilma e muito menos para combater a corrupção. Foi para abrir caminho para uma série de políticas, uma série de propostas, uma série de reformas das quais, enfim, a PEC 55 recém-aprovada e promulgada é apenas um caso. Foi anunciado também a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e então tudo isso mostra que no campo das políticas públicas, no campo das políticas sociais, há um verdadeiro desmonte do Estado, um verdadeiro desmonte da estrutura que foi, de certa forma, articulada nos últimos 15 anos, 13 anos, 15 anos, para que a gente pudesse ter um Estado atuante e que esse Estado tivesse como políticas sociais fundamentais de reconhecimento dos direitos.
Professor, outro ponto que chamou bastante atenção já depois dessa troca foi a grande medida tomada pelo governo, foi proposta da reforma do ensino médio via medida provisória, que gerou as ocupações, né, como uma reação dos estudantes a essa tentativa de se modificar o ensino médio. Que balanço que o senhor faz disso, dessa tentativa do governo e dessa reação dos jovens?
No campo especificamente da educação, acho que é preciso a gente lembrar que o governo Dilma já vinha desde o início do segundo mandato, em janeiro de 2015, com uma série de problemas. Ao mesmo tempo que anunciou a pátria educadora, cortou verbas substantivas da educação, da ciência e tecnologia e tudo. Além disso, é preciso notar que, num ano e pouco de governo, a Dilma já tinha tido 5 ministros da educação, mostrando a fragilidade da sua base, a fragilidade também da composição política, mas é evidente que o governo que assumiu esse ano traz isso tudo de forma muito piorada, porque se os ministros anteriores tinham divergência entre si, todos eles defendiam fortemente a escola pública, a necessidade de qualificar o sistema e a necessidade de expandir o sistema para que ele fosse mais inclusivo. Tudo isso foi abortado agora. O caso da MP do ensino médio mostra claramente isso. Primeiro, pela forma como foi apresentada a reforma, que é uma medida provisória, que é caracteristicamente, no caso específico da educação e dessa reforma, uma atitude extremamente autoritária por não ouvir, por não discutir com os mais interessados.
Professor, agora chegando aqui na universidade, que reflete bastante o que acontece nas políticas quando se restringe orçamento, quando se faz uma previsão aí de corte de investimentos em educação. O que se pode dizer desse 2016, né, que já começou a sentir aí um pouco dessas novas políticas?
Então, eu acho que no campo da universidade, o que a gente viu é a continuidade e o aprofundamento dos cortes de recursos para o sistema federal de ensino superior e médio. Isso redundou ao longo do ano numa diminuição de vagas até ao final agora do ano, já uma definição para os próximos 2 anos de redução ou de não abertura de novas vagas no sistema. Nesse sentido, essas políticas ou essas decisões são profundamente coerentes com aquilo que o governo tem anunciado, de que houve um crescimento não sustentável do sistema, que o país está pagando muito pela educação e que, portanto, é preciso restringir a expansão do sistema. Ao restringir a expansão do sistema, obviamente, nós estamos restringindo a capacidade desse sistema de incluir novos sujeitos, como vinha sendo feito.
Professor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa?
Então, eu acho que, desse ponto de vista que a gente está analisando, 2016 foi extremamente desastroso. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que 2016 também apresentou um conjunto de sujeitos organizados vindo para o espaço público. Se, por um lado, teve os apoiadores do golpe, aqueles que sustentaram o golpe e agora estão ganhando com o golpe, muitos, é verdade, que apoiaram o golpe, agora estão pagando também pelo golpe, mas também teve um conjunto expressivo de movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos de professores, movimentos de sem terra, movimentos de vários sujeitos que se viram atingidos tanto pelo golpe quanto por aquilo que ele anunciava, que era o desmonte do Estado, e isso redundou em movimentos muito interessantes de ocupação do espaço público. Entre eles, a ocupação das escolas, das universidades ocorridas, sobretudo, ao longo do segundo semestre.
Tá, ok, professor Luciano Mendes, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira, a gente então retorna com mais uma coluna de educação.
Isso mesmo, a gente retorna segunda-feira falando de algumas perspectivas para 2017.
E a gente espera que sejam melhores.
Coluna de Educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG e você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:51, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a primeira reportagem da Retrospectiva 2016, hoje falando sobre o impeachment de Dilma Rousseff.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52.
Retrospectiva 2016.
Hora de relembrar os fatos que marcaram um ano que parece não ter fim. É a Retrospectiva 2016 aqui no Jornal UFMG. Começando pela política, que ferve com delações premiadas, denúncias de corrupção, condenações pela Lava Jato e protestos pelas ruas. Acompanhamos o segundo impeachment de um presidente eleito no Brasil, o que deixará marcas na nossa jovem democracia. E a cassação e prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, envolvido em escândalos de corrupção. Confira os detalhes com Gustavo Cunha.
Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado.
31 de agosto de 2016, por 61 votos a 20, o Senado confirmou o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff, condenada por ter cometido crimes de responsabilidade fiscal. Essas foram as palavras de Dilma em pronunciamento feito na tarde do dia 31 de agosto, poucas horas antes do seu vice Michel Temer assumir o comando do Palácio do Planalto. Estava claro para os senadores que Dilma praticou as chamadas pedaladas fiscais e editou decretos de suplementação orçamentária sem o aval do Congresso. O derradeiro capítulo de uma batalha que encerrou uma era de 14 anos do PT à frente da presidência e interrompeu o segundo mandato da primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Embora empichada, foram mantidos os seus direitos de exercer funções públicas e de se candidatar a cargos eletivos. A batalha do impeachment foi longa, num jogo de forças que se deu nos gabinetes, plenários e nas ruas. Alguns personagens tiveram papel central na trama. O ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, na época presidente da Câmara dos Deputados, foi quem aceitou em dezembro de 2015 o pedido de impeachment contra Dilma, documento assinado pelos juristas Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo. Em abril, quando o processo começou a se desenrolar na Câmara dos Deputados, Miguel Reale Júnior sustentou que a presidenta cometeu crimes e afastou a teoria de um golpe.
Por que a presidente da República levou à falência o Brasil? Por quê? Porque queria ser presidente da República por mais 4 anos? Sim, só por isso. Não teve o pudor de tomar as medidas necessárias, medidas que serão obrigatórias de serem tomadas num próximo governo. Porque senão o Brasil vai efetivamente à falência. Pedalada não é uma mera infração administrativa, é um crime lesa pátria.
A defesa da ex-presidenta afirmou que o processo de impeachment foi aceito por Eduardo Cunha como ato de vingança. É que Cunha não recebeu apoio da bancada do PT para barrar o processo de cassação que corria contra ele. Ao defender a continuidade do mandato de Dilma na Câmara, o advogado José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Advocacia Geral da União, afirmou que aprovar o impeachment nessas condições se trataria sim de um golpe.
Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! Em nome da senhora presidente da República, peço, portanto, que esse processo seja julgado improcedente na defesa do seu mandato, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro, que merece respeito democrático e direito a que seu voto seja respeitado.
O apelo de que não houve crime nem má-fé da ex-presidenta não surtiu efeito. No domingo 17 de abril, o Brasil parou na frente da TV para ver 367 deputados exigirem a saída de Dilma Rousseff. Votos contrários, 137. Poucos congressistas se arriscaram a justificar se houve ou não crime de responsabilidade, mas não faltaram recados para a família e provocações.
Pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, pelo meu estado do Pará, pela minha família, pela minha honra, pelas minhas duas filhas, sim, contra a corrupção!
E em consideração e respeito à nação evangélica, o meu voto é sim.
Pelos maçons do Brasil e pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim.
Viva Lava Jato, a República de Curitiba e a minha bandeira nunca será vermelha! Sim, presidente!
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
Como vota, deputado?
Pelo exército de Caxias.
Como vota?
Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim!
Jair Bolsonaro, PSC do Rio de Janeiro.
Com a aceitação de que houve crime de responsabilidade e de que o processo deveria seguir para o Senado, as chances de permanência de Dilma no poder reduziam dia após dia. Pelas ruas, o Brasil se dividia entre os protestos verdes e amarelos, favoráveis à saída de Dilma, e os protestos vermelhos, em favor da petista, que lotaram as principais cidades do Brasil. As denúncias de envolvimento do PT em escândalos de corrupção inflamavam os protestos, e a bancada de oposição dificultava o governo da petista com a aprovação de pautas bomba. Já sua base aliada se transformava em pó. No dia 12 de maio, após uma sessão que se estendeu pela madrugada e durou mais de 20 horas, o Senado aprovou mais uma etapa do processo de impeachment, em que Dilma foi afastada por até 180 dias até o julgamento final do pedido de impedimento. O vice Michel Temer assumiu a presidência de forma interina, nomeando um novo ministério e costurando sua bancada de apoio no Congresso. Fora do Planalto, Dilma tentava sensibilizar a imprensa internacional e viajava pelo país numa caravana pela democracia, com R$800 mil angariados em uma vaquinha virtual. Em 25 de agosto, o Senado abria a sessão final do processo, conduzida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Diante dos senadores, a ex-presidenta ficou sentada durante 13 horas, respondendo a todas as perguntas no interrogatório, mas nada adiantou. Para o professor do Departamento de Ciência Política e colunista do jornal UFMG, Carlos Ranulfo, foi um impeachment questionável, que deixará marcas na democracia brasileira e uma incerteza no futuro dos partidos de esquerda.
Ninguém discute, por exemplo, que 64 foi golpe. Ninguém nunca questionou o impeachment do Collor. Mas esse impeachment agora vai ser questionado. Esse impeachment vai marcar o Brasil, né, a democracia brasileira, como um momento em que se afasta uma presidente com uma acusação muito, muito, muito frágil. Eu acho que a esquerda vai ficar um bom tempo sem chegar, né, vai passar por um certo isolamento, vai recuar, que é problemático para o Brasil. O Brasil é um país de extrema desigualdade. Eu acho que propostas progressistas precisavam avançar e não retroceder.
Já o algoz de Dilma, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, foi da ascensão à queda em 2016. O todo-poderoso presidente da Câmara fez o que pôde para se manter no cargo diante da pressão cada vez crescente de congressistas e opinião pública pela sua saída. Nas ruas e nas redes sociais, o movimento Fora Cunha ganhava força em meio a denúncias do seu envolvimento em esquemas de recebimento de propina e na existência de contas secretas em seu nome no exterior. Em março, o STF tornou Cunha réu em uma das investigações da Lava Jato. Em maio, foi afastado do cargo. Em julho, renunciou à presidência da Casa e, em setembro, teve o mandato cassado pela Câmara por quebra de decoro parlamentar, acusado de mentir à CPI da Petrobras sobre contas não declaradas no exterior. Após ser cassado, Cunha admitiu que errou, mas afirmou que foi vítima de uma vingança política.
Eu, por ter dado curso ao processo de impeachment, virei o troféu para poder fomentar o discurso do golpe. Eu errei muitas vezes. Mas não foram os meus erros que me levaram à minha cassação. O que está levando à minha cassação é a política. Eu fui vítima de uma vingança política perpetrada no meio do processo eleitoral.
Em outubro, o ex-deputado federal foi preso no âmbito da Lava Jato. Sem o mandato de deputado, Cunha se tornou ficha suja e ficou inelegível até 2027. O medo do impeachment também ronda o governador mineiro Fernando Pimentel, do PT. Ele foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público na Operação Acrônimo, que apura desvio de dinheiro público para financiamento de campanhas eleitorais. Caberá ao STF decidir sobre a necessidade ou não de autorização da Assembleia Legislativa de Minas para que o governador seja investigado. Repórter Gustavo Cunha.
E na reportagem de amanhã da Retrospectiva 2016, você vai conferir um balanço sobre as eleições municipais deste ano. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site ufmg.br/rádio. Pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Gustavo Cunha, Carla Scarmigliati, edição de Vanessa Bugre e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.